debate das 10.
Muito bem, eles são os novos conselheiros tutelares de Afogados da Engazeira. Naldo do Laura Ramos obteve 379 votos, Bel Moura 327, Patrícia Carvalho 305, Renata de Chumbinho 252 e Tina da Ponte 242 votos. Um conselho predominantemente feminino, 4 mulheres e 1 homem, né? Ficaram na suplência Pedro Rafael 223 votos, professora Ávila teve 155, Antônio Pacheco 111 e André da UPA 85 votos. Elas e ele estão aqui nos estúdios da Rádio Pajeú para agradecer a votação. A eleição do Conselho Tutelar é sempre um evento movimentado e a gente acompanhou também a votação em outras cidades da região. Giramos por várias delas nessa manhã e, para concluir, a votação em Afogados. Se você quiser participar pelo telefone 3838-1213, pelo zap 999-56-1213, você gostou do resultado? Seu candidato, sua candidata chegou, sim ou não? Participa a partir de agora, concorrendo inclusive a prêmios no nosso programa. Você gostou do resultado da eleição para Conselho Tutelar, sim ou não? 3838-1213, 999-56-1213. Naldo, você gostou do resultado? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, amigo Nil Júnior, né? Bom dia os ouvintes da Rádio Pajeú. Nil, eu adorei, né? Porque assim, quando você planta uma semente, você só colhe coisas boas. Então, se eu tive 379 votos, fora as pessoas que não pôde votar, porque por algum motivo, por motivo de doença, não é? Porque tinha algum motivo, né? E não pôde ir. Mas dizia o seguinte: Naldo, eu estou torcendo por você, estou orando por você. Então isso é bom, não é? Então eu quero agradecer, Nil. Eu disse a você, quando recebi o convite, que eu disse: olha, eu vou tentar falar, porque a emoção é forte. É um mundo novo para mim, né? Você é testemunha disso, amigo de infância. É um mundo novo, não é? Quero agradecer a minha família, a minha esposa, a todos do Laura Ramos, né, que esteve comigo. Eu acho que ontem...
Nessa votação, quantos por cento dos votos você acha que vieram do Laura Ramos?
Olha, Nil, eu acho que são 207 famílias lá. Eu acho que vem em torno de quase a metade. Viu? A zona rural veio. Porque, para quem não sabe, porque tem pessoas que não me conhecem. Aí, às vezes, a pessoa não conhece e comete algum erro quando fala. A zona rural veio e veio votar em mim porque eu tenho um serviço prestado na zona rural. Ao longo do debate, eu vou explicar. Né? Então, eu quero agradecer o pessoal que veio da zona rural, né, do Sítio Umburanas, Pajéu Mirim, Pintada, Carapuça, Santo Antônio 1, certo? Eu quero agradecer a todo mundo. Então, você que está aí no pé do rádio escutando, um abraço de coração firme e quero dizer que eu não vou decepcionar a nenhum de vocês.
Então, pelo que eu estou entendendo, você não ficou surpreso em ser o mais votado, não? Você esperava?
Olha, Nil, assim, veja bem, todos que estavam naquele momento, os 9, são preparados, são pessoas boas, que têm serviço prestado, né? No caso, Pedro Rafael e Patrícia são pessoas que já estão no conselho, já têm um serviço prestado à criança e adolescente, certo? É tanto que Patrícia se reelegeu pelo seu trabalho, né? Porque reconheceram o trabalho dela. A questão de Pedro, não é? Eu acho que, como houve uma parada na campanha, isso deve ter atrapalhado um pouco. E também por eu e Renata, a gente ter... É do Sobreira, porque eu nasci em Crédito Sobreira, a Renata é dali também. Então, eu acho que houve uma divisão de votos. E isso prejudicou o amigo.
A base do Pedro.
Exatamente.
Ele ficou na primeira suplência. Bom, no caso da Bel Moura, Bel vinha sendo, não é a primeira vez que é candidata, finalmente os votos necessários chegaram, né, Bel? Você ficou surpreso ou isso representou o trabalho que foi feito nessa campanha? Você disse: não, agora eu não vou ficar batendo na trave, não, vou trabalhar para chegar. Que avaliação você faz? Bom dia, prazer tê-la conosco também.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia a todos. É um trabalho, Nil Júnior, que já vem sendo feito já muito antigo, certo? Realmente esse é o terceiro mandato que eu estou aí pleiteando, e graças a Jesus Cristo primeiro e a minha família e amigos, venci dessa vez, certo? Das outras fiquei na suplência. E é um trabalho feito aí há muito tempo, meu Juninho. Uhum. Foi um trabalho feito há muito tempo e pelos amigos, certo? Que quem me conhece sabe muito bem. Patrícia já tem um bom conhecimento na minha vida, sabe muito bem, Naldo. Renata eu conheci agora há pouco, mas Tina também já tem, inclusive votou em mim. Naldo também, eu acho que votou em mim na outra campanha. Foi um trabalho já feito há muito tempo, amizades, foi feito em cima de amizades de vereadores, amizades de pessoas, amizades de vereadores que passaram na... Disseram, Bel, eu votei em você. Eu agradeço muito, não vou citar nomes, porque eu posso cometer a falha de esquecer um deles, que eu sou esquecida mesmo, certo? É isso aí, foi um trabalho feito que já vem, acho que trabalhei no IBGE, foi um trabalho feito já desde lá, aí trabalhei no, na Casa de Passagem como coordenadora, que hoje é o abrigo do nosso município, trabalhei na assistência social, no serviço de convivência, que é o PET Pro Jovem, trabalhei em vários locais, já defendendo o direito da criança e do adolescente, certo? Sou mãe de duas meninas que eu me orgulho muito, que estão ali sentadinha, só de olho, escutando, pedindo, mãe, não fica nervosa, não. Viu? Não tem como. É, isso aí, agradecer a meus amigos, meus vizinhos. Agora, a meus vizinhos todos, tanto da rua Augusto Cerquinha, do centro da cidade, aquele ao redor todinho ali, quanto do bairro São Brás, certo? O pessoal do bairro São Brás, só Jesus para agradecer a cada um de vocês. Não vou citar nome, que eu queria citar o nome dos que, de todos, mas infelizmente não tem como, certo?
Entendi. É, aqui também a Patrícia foi a terceira mais votada e a única conselheira que se mantém. Você ficou surpresa com isso? A gente sabe que dos candidatos, apenas você e Pedro, né, que concorreram, isso já elimina, já saberíamos que haveria uma renovação da maioria do conselho. Mas, no fim das contas, só você sobreviveu nessa disputa. Isso lhe surpreendeu pelo processo todo como aconteceu e pelo fato de você ser a única que vai se manter para o próximo mandato? Prazer tê-la conosco também. Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia aos demais presentes no estúdio. Bom dia aos ouvintes em casa. Primeiro, vou pedir desculpa a vocês aí. Estou meio afônica, um pouco afônica.
Aliás, todas
a voz, né? É verdade. Assim, Nil.
Pedir voto cansa a voz.
E os gritos ontem?
E gritar depois, comemorando e os gritos também.
Depois, justamente. Mas assim, primeiro eu não vou responder sua pergunta a princípio, eu vou logo dizer assim, eu costumo dizer, Nil, eu costumo falar que meu sobrenome é resiliência, por tudo que eu já passei. Uhum. E vou acrescentar mais um. Gratidão. Hoje eu acredito que eu sou Patrícia Carvalho, resiliência de gratidão, vamos dizer assim. Não foi nada fácil, né? A gente já vinha numa luta aí. Há quem ache que estar como conselheira tutelar para mim seria um ponto positivo, mas tem seu ponto positivo e tem seu lado negativo também, né? Pelo fato de que quantas vezes, até mesmo em conversas com outros até então pré-candidatos, e a gente ouvia dizer assim, olha, mas o conselho precisa ser renovado. Então, quando a gente escuta essa colocação, automaticamente a gente já entende que ele não está bom e que precisava ser mudado. É assim, até pela lógica a gente tem esse entendimento. Então, assim, permanecer, continuar numa eleição diferenciada, onde só podia votar em um candidato, e eu ter 305 votos, não tem explicação. Então, quero deixar bem claro que hoje, mais do que nunca, eu tenho toda a convicção de que família e amigos realmente é a base de tudo. É a base de tudo. Não tem riqueza maior no mundo do que família e amigos. E para todos vocês, para você que não pôde me dar um voto, para você que mesmo me conhecendo, mas não tinha, diante de tantas interrogações, não tinha certeza de que a eleição seria realmente no dia 6, e que por esses motivos não pôde votar, a vocês, a minha gratidão eterna. Não vou citar nomes também, para não cometer uma injustiça de esquecer de alguém, mas assim, a todos vocês da minha família, a todos os meus amigos que foram e os que não puderam estar presentes ontem na eleição, seja lá o motivo que for, a minha gratidão eterna. Você me perguntou a respeito de se eu estava surpresa com o resultado. A gente já vinha fazendo um trabalho aí, a gente já sabia, mediante de tudo o que estava acontecendo, quando Alexandre, a princípio, disse que não ia mais concorrer à vaga, Romero, desde o início, tinha dito isso também, ficou Simone e Pedro. E assim, a gente sempre na torcida, porque, digamos, com todos os contratempos, porque eles existem e se faz necessário até para fortalecer. Mas o Conselho Tutelar, essa formação que estava no Conselheiro Tutelar, que está atuando hoje, eu não tenho o que falar. São pessoas competentes. Existem algumas divergências? Sim, divergência é preciso, até para amadurecer, para crescer, enfim. Mas, assim, são pessoas competentes. Queria que estivesse também, que tivessem concorrido e que tivessem ganhado também. Como Simone, a princípio, já foi logo, foi exclusa do processo, então ficou Pedro. Pedro, a você, meu abraço forte, tá? Mais tarde a gente se vê, mas fiquei muito triste, porque você não conseguiu. E dizer, é isso aí, agora uma nova etapa, uma nova formação, eu vou continuar, pedir a Deus discernimento para mim, para os demais que estão entrando. E, enfim, se Deus quiser, coloco nas mãos deles e vai dar tudo certo.
Muito bem, aqui a terceira mais votada foi a Renata de Chumbinho, teve 252... O que é que eu falei alguma coisa errada?
É a quarta.
Aliás, foi a quarta mais votada, porque eu estou pela ordem, né? Primeiro, segunda, terceira. Quarta mais votada, Renata de Chumbinho, 252 votos. E eu queria saber da Renata primeiro como é que foi para ela, e obviamente os outros também vão poder comentar se quiserem, no segundo momento, esse puxa e encolhe dessa eleição. Nunca vi uma eleição, eu acompanhei muita eleição do Conselho Tutelar, mas essa foi a eleição do puxa e encolhe. Não, vai ter. Não vai ter. E a gente ficou sabendo na praticamente antevéspera da eleição, né, a justiça bateu o martelo, tem eleição, e dizendo que os dois que estavam subjúdice, ainda com aquele mandado de segurança, não concorreriam. Deu tempo de fazer um debate aqui na rádio, que me deram a fazer dois debates. Debate das 10 aqui, ouvindo um grupo, depois ouvindo o outro. Não deu tempo. Era sexta-feira da... Eu lembro do Pedro Rafael Nil, pelo amor de Deus, faz um debate. Pedro, não dá tempo, que era a sexta do debate do aniversário da Rádio Pajeú. Então, o programa A Tarde é Sua fez um bom debate com os 8, né? Conseguiu reunir aqui. No dia seguinte, o que tinha faltado, o que não tinha sido contactado, falou também, mas foi o que deu para fazer do ponto de vista de mídia, de exposição. No mais, foi pé na rua, porta a porta e muita conversa. Isso comeu muito o juízo de vocês ou não, Renata? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. E respondendo, né, a sua pergunta, foi corrido, foi sofrido. Ó, foi de sapato, o solado acabado, foi, viu? Foi uma correria, porque é aquele negócio. Você lança quinta-feira à tarde, sai. Pode pedir voto. E para você pedir voto numa cidade do tamanho de Afogado da Ingazeira, com tanto de sítio, zona rural, para você andar, para você divulgar quem é Renata de Chumbinho, né? É sofrido, foi corrido. Acredito que para todo mundo foi muito sofrido, muito corrido. Mas graças a Deus, né, chegamos e estamos aí. Né, e agradecer primeiramente a Deus por essa conquista, por essa vitória. A minha mãe, né, Dona Antônia Torres, que estava lá desde o início. E aí, se candidato ou não? Vou ou não? Oh, vai ser difícil, mas estava lá comigo. Minha filha, Amanda Nicole, que tudo que a gente faz pensando nos filhos da gente, né, porque é a razão da minha vida. Ao meu esposo, Márcio Fernandes, mais conhecido como Chumbinho da Carapuça, que foi assim o nome de guerra dessa campanha. Aos meus amigos, como Patrícia muito bonito falou aqui. Essa eleição foi a eleição que a gente olha e pensa, né, e diz a importância da nossa família e dos nossos amigos. Como a gente sabe, é uma eleição que não é obrigatória. Vota quem quer, então só vai quem gosta de você mesmo, viu, Nil? E sem poder pedir voto, foi sofrido.
Foi sofrido. E veja o que é curioso, porque quando disseram, olha, está assim, definição, eu ouvia determinadas pessoas fazendo a seguinte análise: olha, se não está tendo campanha, vai ter uma vantagem natural para quem já está, porque já tem um nome mais conhecido. Mas, mesmo assim, com todo esse processo, a Patrícia foi muito bem votada, um conselheiro ficou no caminho, quer dizer, é isso que você está dizendo, esse foi um trabalho mesmo de formiguinha, porque campanha não teve, né? Não. Sua votação foi dentro do que você esperava?
Foi até surpresa, porque a gente não andou tanto, né? Porque é muita gente, é muita casa, é muito bairro, muito sítio, não tem como andar na casa de todo mundo para divulgar, para informar. A gente não podia botar propaganda na rua, não podia botar propaganda em rádio avisando, não podia, foi muito pouco tempo. Mas a gente, graças a Deus, a minha família lá do sítio São João Novo, São João Velho, Lagedo, Três Embuzeiros, a família do meu esposo, da Carapuça, Queimada Grande, Travessão, Sítio Inveja, foi assim, foi correria, porque não dá tempo a gente andar no sítio, nas casas, não dá. Mas a gente agradece de coração a votação, que foi, graças a Deus, ótima.
E Tina da Ponte, o que é que diz? A Ponte é um bairro grande também. Ó, se o Sobreira com Laura Ramos elegeram dois, a Ponte eu acho que tinha condição de eleger até mais de uma. Mas elegeu Tina com 242 votos. Estou querendo fazer a conta aqui. 19 votos você teve a mais que o primeiro suplente, né? Que o Pedro Rafael. Isso aumentou sua ansiedade, urna a urna ali, o Pedro meio que encostado, você com a calculadora na mão. Como é que foi a tensão dessa apuração? Tina, bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil, bom dia meus amigos aqui presentes, né? Bom dia a todos os ouvintes. Realmente foi a batalha travada, né? A princípio, nas primeiras urnas, eu estava disputando o terceiro lugar, né? Aí quando foi pra sexta, sétima, aí ficou a guerra entre eu e Pedro, né? Eu digo, meu Deus, e agora, o que será, né? Mas todo tempo eu estava consciente que Deus ia fazer a vontade dele, né? E fiquei triste pelo meu amigo Pedro não ter continuado, né? Porque eu tava torcendo todo o tempo. Quem me conhece aqui sabe que eu sou muito sincera, né? E a gente estava imaginando que teria 3 vagas nesse conselho, né? Eu estaria contando com certeza Patrícia, continuaria minha amiga Patrícia, Pedro Rafael, mas infelizmente, né, não deu, né? Então eu quero agradecer, Nil, primeiramente Deus, né? Que é quem é minha força, é meu socorro, é tudo que eu tenho na minha vida. Minha família, né, meu porto seguro, eu não tenho palavras para agradecer, né, eu até me emociono, porque o meu pai está cadeirante, sofreu um AVC há 2 anos atrás, e estava lá torcendo por mim.
Mas é nessas horas que essa relação de família se revela mais importante, não é? Eu tenho certeza que a sua eleição também foi força para o seu pai, para ele continuar essa luta dele, né?
A minha mãe também lá, a minha guerreira, minhas irmãs, somos todos muito unidos, né? E quero agradecer também a meu tio Damião das Covoadas, que veio se arrastando também, né? É muito gratificante, Nil. E o bom, né, da outra vez que eu me candidatei, não cheguei, fiquei na suplência, mas eu falei que conhecia amigos maravilhosos, né? Já conhecia Patrícia, mas conheci Patrícia de perto. Tive o prazer de conhecer minha amiga Bel, né? Nessa agora conheci Renata, conheci o meu amigo Aquinaldo, que a gente até brincou bastante ontem. E assim, quero agradecer também a Deus pela vida do Carioca, pessoa maravilhosa, André, né? Infelizmente não chegaram lá e foi muito bom, tudo a gente tira um proveito, de tudo. Se eu não tivesse ganhado, Nil, eu te digo assim, diante de todos que estão me escutando, que valeu a pena ter corrido atrás, né? Mas sou grata a Deus, né? Os votos foram esperados, né? Se tivesse tido mais chance, de mais tempo de campanha, com certeza a gente tinha batido as paradas, né? E eu não tenho palavras não para agradecer ao meu povo, não. Muito obrigado, né? Deus é fiel.
E só teve voto na Ponte ou teve voto em outros bairros também?
Então, eu fiz o porta-a-porta, né? Foram 2 dias e meio, mas eu consegui fazer o porta-a-porta no bairro da Ponte todinho. Eu passei de porta em porta, né? Consegui fazer lá o Miguel Arraes uma boa parte. E teve o As Covoadas, né? Que é onde meu tio mora, né? Provavelmente ele ia trazer as pessoas para votarem em mim. E é isso, eu tenho uma clientela muito boa aqui do centro, que eu tenho um salão de beleza, como já falei na outra entrevista, né? E assim, agradeço a elas que estavam torcendo por mim, né? Teve uma que já chegou 4 meses se esbagaçando, mas voltou.
Seu salão fica onde?
Fica na rua do Bradesco, subindo ali na João da Cruz.
Travessa João da Cruz. Era você, é o quê? Cabelo que você faz lá?
Unha,
que você...
sou manicure. Unha. Manicure
há 16 anos. Fazendo a unha, dizendo, mulher, vota em mim.
É. Não, e o mais incrível, né? É que meu filho disse, mamãe, eu vou fazer tua campanha. Eu disse, não pode ainda, menina. Aí ele disse, me dê uns panfletos que eu vou entregar na minha escola. Eu disse, tu quer que mamãe perca antes de mamãe ganhar? E assim, meu filho tem 8 anos, Isaac. É, tem o Isaac, tem o Rian de 4 anos. E como o Renata falou, toda a gente vai repensando nos nossos filhos, né? E assim, é muito bom ser mãe, né? E quero dizer ao pessoal do meu bairro que eu vou fazer o possível para poder contribuir, né? Como representante agora do PPP, como a gente fala, Bairro da Ponte, né? E assim, vou fazer o possível para estar ajudando, para estar contribuindo. Vou precisar muito da ajuda de Patrícia, né? Porque ela já é a conselheira mais antiga, né? Agora tudo é novidade para mim, a partir de agora. E espero contribuir, né? Contribuir com a sociedade e poder fazer um bom trabalho, né?
Muito bem.
Muito obrigada.
Entendi. Daqui a pouco a segunda rodada. Vamos ouvir aqui quem votou, quem não votou. Diga no zap.
Bom dia, Deus Júnior.
Bom dia.
Olha, agradeço ao povo que votou em Patrícia. E graças a Deus ela não teve ajuda, nem um vereador, apoio de ninguém. Somente de Deus, os irmãos e os amigos. E mais ninguém, graças a Deus. Que Jesus abençoe ela assim, viu, Nil? Tchau, um cheiro.
Essa é a Aninha. Você gostou do resultado? Você foi votar? A Lourdes Pereira, por exemplo, diz, a minha família não foi porque não conhecia os candidatos. Está dizendo ela aqui, Lourdes Pereira, cada um com seu cada um. Oi, você
bom
diga.
Dia, Júnior. Bom aqui dia. É Dilene do Cid São João Novo. Eu queria parabenizar a Renata por ela ter vencido o Conselho Tutelar. Um bom dia para você, para ela, que Deus ajude, que ela faça bom. Se ela fizer bom, ela continua, né?
Ok, Edilene, tá aí sua opinião. Se ela fizer bom, vai ser bom, né não? Oi, você,
olá,
diga.
Olá, Júnior, bom dia. Aqui é Severino de Recife.
Diga, Severino.
Fiquei muito feliz por saber que Naldo ganhou aí, né, em Afogado. Tô escutando aqui a rádio Pajeú. E escutar ele falando e... Era um desejo dele, no caso, a gente tinha conversado no começo do ano, quando eu tive em Afogada em Gazeira, da última vez, lá no Laura Ramos, que eu morei lá por quase 3 anos. Mas fiquei muito feliz de saber que Naldo se elegeu no Conselho, quer dizer, elegeu no Conselho Tutelar, né? E então, fiquei muito feliz e tenho certeza que ele vai fazer um trabalho muito bonito, como ele deve... Fazendo um trabalho muito bonito lá no bairro Laura Ramos, como os timinhos dos meninos, do juvenil, a apresentação do São João e outras festas que ele bebe, principalmente agora do Dia da Criança. Sempre ele faz uns eventos. E isso é muito gratificante ter uma pessoa que trabalha com pessoas, com adolescentes. E eu tenho certeza que ele vai fazer um trabalho muito brilhante.
Muito bem, tá aí sua opinião. Quem mais aqui? Daniel do Lagedo, cadê o áudio dele?
Bom dia, Nil. Bom dia, Nil. Os ouvintes da nossa querida Rádio Pajeú. Nil, eu gostei do resultado das eleições do Conselho Tutelar. Eu votei em Tina da Ponte. Desejo a ela sucesso, né? Que represente bem, né, as crianças e o adolescente. Conheça a pessoa dela e sei que ela vai predominar isso muito bem. Que Deus abençoe ela e todos, né? Quem for eleito.
Ok, amigo, obrigado. Você diga.
Bom dia, minha China, aqui é Marluz. A minha candidata foi Patrícia. Parabéns, Patrícia.
Ok, muito bem. A Carminha disse: fui votar. Pena que era, só dava para escolher um, pouco tempo para que eles pedissem votos também. Leidson dizendo: parabéns, Tina. Aldenice Marques, da Laje do Gato, parabenizando a prima Patrícia. Você diga.
Parabéns a todo mundo que foi eleito. E parabéns também aos que concorreram. Não chegaram até esse ponto, mas concorreram, também são vitoriosos. Isabel, Cid Manuel Soares.
Ok, Isabel, obrigado. Diga.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Tina. Sou o Jobson aí.
Jobson.
Estou muito feliz aí que a Tina ganhou, né? Muito feliz mesmo. Estou aqui em São Paulo. E boa sorte para todos aí. Para a Patrícia e a Tina. E o rapaz está do seu lado aí.
Então, Naldo.
Bom dia para todos aí.
Pronto, meu irmão. Nil, quero parabenizar meu amigo Naldo. É o Duda de São Paulo que mandou mensagem. Nil, quero parabenizar Naldo pela votação que teve. Parabéns. Ana Júlia de Lima, do Laura Ramos, mas atualmente morando em Carnaíba. Você...
Dia, Nil, aqui é Valtinho da lotação. Que faz a área aqui de pintada, um buranda para Jomirim.
E aí, meu irmão?
Então, Nil, eu fiquei muito feliz por o Naldo ter chegado. E chegou bem, né? Por ser o primeiro lugar. E aí agradeço ao pessoal que foi amigo da nossa região e veio dar o voto de confiança a Naldo. Valeu, obrigado.
Pronto, valeu, meu irmão. Nil, Érica Shirley, parabéns ao Naldo, torci muito por ele. Você diga.
Ô, Nil Júnior, aqui é Nenê, do Laura Ramos. Agradeço muito a quem votou com o Naldo, que ele é uma pessoa 10.
Vocês vão acabar o homem aqui, o homem está se acabando de chorar.
Eu votei, da minha família teve 12 votos para ele e se eu pudesse mais, eu arrumava 1.000, que ele é uma pessoa muito boa.
Oh, que legal.
E agradeço muito, porque Patrícia ganhou e ele.
Ainda bem que eu perguntei antes de ouvir as mensagens, que o homem só chora aqui, mas eu sei o que é isso, Naldo. Quem conhece a história dele sabe que, na verdade, é o coroar de uma vida de uma pessoa que, como todos aqui vieram, cada um tem sua história, né? Mas o Naldo veio de uma comunidade, de uma luta, eu conheço a família, conheço de conhecer mesmo, e sei o que é que isso representa para ele, por isso essa emoção dele, acho que é muito justo isso. Zezinha Sena também está feliz com o Naldo. Aqui a Joelma Nascimento São Brás, parabenizo minha amiga Belmoura, bateu palminha para ela. Eu amei Belmoura chegar lá, votei nela, está dizendo aqui a Lourdes do Cabelo Branco. Nilson de Carnaíba, me chama Aparecida. A eleição aqui foi em Carnaíba, está dizendo ela, foi uma desorganização. Ela disse que não conseguiu votar. Diga você...
Viu, aqui é desde Paridade São Brás. Muito fraca, viu, essa campanha aí, para o Conselho Tutelar. A comparação à outra cidade, teve candidato em Tabira e tirou 3 mil votos. A Foz da Engazeira está fraca, viu? Muito fraca. A população não comparece. Péssimo.
Davi, a gente já falou sobre isso. Tem uma matemática e tem uma circunstância. A matemática é que um voto por candidato. A circunstância é que quase não teve campanha. Eu acho que isso acabou definindo. Aqui tem uma pessoa aqui dizendo: Tina, já que você agora é a mulher que manda e desmanda no conselho, bote água na minha casa. Meu Deus. Ué, eu vou pro intervalo, volto já.
O debate das 10.
Bom, parabenizar, muita gente aqui parabenizando. Eu quero agradecer todas as mensagens, né? A Marinês Fontes, parabenizando todos os conselheiros. Em Afogados tem muitos bairros, seria hora de repensar em deixar urnas nos bairros também, porque facilita, tá dizendo ela aqui. Aí, assim, o Léo do Recife, parabenizando Isabel Moura por realizar o sonho que sempre teve. A Mônica, vamos ouvir ela aqui. Mônica Souto.
Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Bom dia a vocês aí que estão no estúdio da Rádio Pajéu, Uni Júnior e os conselheiros vencedores. Desejo a todos vocês sucesso nesse trabalho, nessa jornada, que não é fácil, né? Mas precisa muito de... exige muita atenção, né? A dedicação. Eu espero que façam um bom trabalho pelas crianças da nossa cidade. Fiquei feliz pela minha amiga Tina, né? Apoiei ela e minhas amigas Patrícia, Renata, Isabel, eu torci por vocês, torci também por Pedro Rafael, infelizmente ele não chegou, né? Mas dedicação, é isso aí, é sempre a vontade de Deus, como disse, que né? Faça um bom trabalho. Parabéns a todos, que Deus abençoe vocês, parabéns Naldo também.
Pronto, tá aí ela parabenizando, só para dar mais um exemplo, essa daqui, acho que eu conheço essa foto aqui.
Aqui é Tatiana do Laura Ramos, quero dar os parabéns aí a todos os candidatos. Principalmente a meu esposo, Naldo, né? Que chegou lá com a ajuda de... Agradecer, assim, a Deus, né? Em primeiro lugar. Agradecer a família dele, que deu a maior força, né? E agradecer também a todos os amigos, né? Que confiaram nele, que deram esse voto de confiança, né? fez com que ele chegasse, né? Então a gente só tem a agradecer, né? Muito obrigada a todos por ter saído da sua casa, né? Um dia muito quente, né? Tiraram o seu tempinho e vieram dar esse voto de confiança a ele, né? Então é ele trabalhar junto com os demais aí e fazer com que valeu a pena sair da sua casa, né, Nil Júnior? E vir dar esse voto de confiança a ele, né? Então a gente só tem a agradecer. Obrigada a todos que votaram nele.
Muito bem, tá aí sua mensagem. Agora tem uma pergunta interessante aqui do Zé Neto, e aí é um pouco do que eu puxei do bloco anterior. Queria saber se os novos conselheiros estão dispostos, né, a deixar, alguns têm atividade já, como é que vão conciliar com o conselho tutelar? Tá perguntando aqui o Zé Neto, dizendo que a função é de domingo a domingo e ainda tem os plantões. Patrícia, se você tivesse que apresentar a eles o que é ser conselheira tutelar, como é que é a questão da rotina, do trabalho e com o que, que eles vão ter que lidar a partir de agora?
Bom, Nil, a rotina do Conselho Tutelar é justamente essa que ele disse, né? A gente atua na sede de 8 da manhã ao meio-dia, das 14 às 17, porém, nesse meio tempo, se por alguma eventualidade tiver alguma demanda, a gente tem que estar ali para ir atender, né? Para o atendimento. Uhum. E assim, realmente é 24 horas, de domingo a domingo, feriado, enfim. Eu costumo dizer assim, você tem que abrir mão da sua vida, entre aspas. Porque não vai ter aquela conversa ou aquela coisa de dizer, ah, não, hoje não é meu plantão. Independente, isso é um acordo que a gente faz entre a gente, interno lá, logo no início do ano a gente vai sentar e vai fazer da forma que ficar melhor. Cada conselheiro fica de plantão um dia da semana e cada um fica com um final de semana. Isso não implica dizer que os demais não estão trabalhando, isso implica dizer que no momento que não estiver na sede, esse conselheiro vai ficar com o telefone celular do conselho tutelar. É a única diferença que tem, mas os demais também... necessitando, precisando, tem que estar à disposição, sim, 24 horas realmente.
Uhum. E que tipo de barra pesada eles vão ter que se preparar para enfrentar, por exemplo, como o conselho ainda acompanha operações que acontecem em bairros de madrugada, por exemplo, envolvendo menores?
Sim, sim. A gente tem uma relação muito forte com a polícia, uma parceria muito boa com a polícia também. Então, assim, sempre que se faz necessário, um dos pontos que tem que levar para a população e que a gente vai, eu acredito que a gente vai também estar frisando muito, é a respeito de qual situação, na realidade, solicitar a presença do Conselho Tutelar. Existem situações que ligam para o Conselho Tutelar e a gente diz assim, olha, já repassou essa denúncia para a polícia? Não é que o Conselho não está dizendo que não é atribuição ou que ele não vai ou que ele vai ser omisso. É porque naquele momento, primeira abordagem tem que ser feita pela polícia. Mas assim, sempre que eles chegam na situação, que eles veem que tem a necessidade do conselho tutelar, imediatamente eles chamam e nós estamos sempre à disposição. Temos uma parceria muito boa.
Qualquer ligação para o Disque 100, vocês têm que apurar.
Sim, também. Também.
Só para dar um exemplo, sem citar nomes, obviamente, qual foi a situação mais complexa ou quais foram as mais complexas que você já enfrentou nesse período?
Nossa, já passei por bastante, viu, Nil? Ei, tirar uma assim vai ficar... Uhum. Mas eu acredito que uma que foi... Não foi nem assim, foi negligência. Foi negligência, assim, a criança estava realmente abandonada. E nesse caso, ela tem família. E a gente estava vendo ali a omissão do pai, da mãe, entendesse? Uhum. Da família. Eu acredito, foi uma das mais delicadas pelo fato de que tem a família, entendesse? E assim, a gente ficava tentando entender o porquê daquela situação. E essa situação me marcou muito. Agora, o bom de tudo é que hoje eu olho e eu vejo que teve efeito, que teve diferença e que foi superada toda a situação.
Há muito abandono de menores em Afogados? O caso de desmantelamento de criança que não tem referência,
sim,
que não
tem, sim,
o pai
sim,
separado,
sim.
A mãe não cuida.
Sim, sim, sim. Inclusive, nós, o Conselho Tutelar faz um relatório trimestral que é enviado ao Conselho de Direito. E até eu estava comentando com os meninos esse mês, eu estava fazendo o mês que... eu estava fazendo um mês, né? Estava fechando um mês lá do relatório e eu disse, meu Deus do céu, olha a quantidade de casos de conflitos familiares, porque aí conflito familiar agrega muitas situações, né? Não é só o conflito de briga de pai e de mãe, não. Vem uma série de fatores aí. E assim, me chamou a atenção, realmente está bem preocupante.
Isabel, preparada para encarar essa realidade?
Eu tô. Primeiro porque esse ano, graças a Deus, Deus já tinha me permitido a ficar 5 meses no conselho tutelar, tirando as férias dos meninos. Então, eu já entrei sabendo aonde eu tô, para o que fazer. Em algumas coisas, ganhei uma experiência muito boa com Simone, com Alexandre, com Romério, com Pedro, certo? E com Patrícia. Tenho o maior orgulho de ter trabalhado com eles. Já disse a eles e repito em rádio, sou fã deles. Só sabe o trabalho deles, quem trabalhou. E queria que todo mundo que fosse candidato a conselheiro tivesse pelo menos 2 meses de experiência antes de entrar nesse trabalho, para sentir na pele tudo o que um conselheiro sente, certo? As situações são muito difíceis, não se pode ser divulgado, a gente tem que ter ética, certo? Muita negligência aqui em Afogados, existe sim, 1 hora da manhã, 2, 5 da tarde, de manhãzinha, você já acorda já com o telefone tocando, o telefone tem que dormir ali no pezinho da cama, como eu dormia com o telefone quando eu ficava de plantão, no pezinho da cama ali, porque há uma necessidade. Aí já ligava para outro, e é pico para vocês que hoje estão aqui, que são hoje vão trabalhar comigo. A gente vai trabalhar e vai trabalhar em prol da família do município de Afogados da Ingazeira, das crianças, certo? Mas o trabalho não é fácil, certo? Não é fácil.
Bom, conselheiro ou conselheira que tem uma atividade e concilia com o trabalho, a gente já acompanhou. Vou dar um exemplo da Simone, que era conselheira, tinha um trabalho que fazia nas feiras. Tina deu exemplo aí do seu salão. Já está preparada para conciliar? Como é que vai funcionar, Tina?
Nil, já sim. Eu tenho minha sobrinha, né, que trabalha comigo, né? E desde já eu já prontifiquei ela, né? Que ela tem sido minha auxiliar. Então, eu tenho esses 2 meses para colocar o salão em ordem, né? E a partir de janeiro do ano que vem, se Deus quiser, nova etapa, né? E como eu sempre falei, pedindo sempre força a Deus, instrução, e ele vai orientar, né? Porque ele é quem manda, né? E desmanda, como diz. E eu creio que vai dar tudo certo. Mas como foi dar prioridade, a partir de janeiro, é o conselho. Uhum. Entendeu?
Renata, o que é que você diz sobre isso? Sobre essa missão que a gente agora colhe a alegria da vitória, mas tem uma missão de muita responsabilidade, com a Bíblia que vocês têm, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Bíblia para o conselheiro tutelar, e essa missão que é tão sublime. Eu estava vendo uma pessoa dizendo que por ela, não, é porque eu sou, na minha casa, o conselho tutelar sou eu. Ela dizia, não vou ter que na minha casa, que bom se em toda casa fosse assim, aí não precisava ter eleição para conselho, talvez não precisasse ter essa regulação. Quer dizer, o conselho existe é para quem não faz o seu papel em casa, né? E não são poucas famílias, infelizmente. A gente estava falando sobre isso no intervalo, de quantas vítimas sociais, crianças que acabam sendo vítimas sociais e muitas vezes acabam se entregando à criminalidade. Por isso que é injusto. O que há de se ter uma reflexão muitas vezes quando se criminaliza um jovem que ingressou de alguma forma em algum processo ligado à criminalidade, que muitas vezes é um jovem que teve toda, não só negada a educação, não só negado não só negados os direitos, mas o próprio caráter afetivo de ver a mãe abandonar, de ver o pai. Então tem muita situação complicada que vocês vão enfrentar, né?
É isso aí. Fui conselheira no ano de 2012, uhum, né? Então tive, de certa forma, eu era muito jovem naquele tempo, né? De lá para cá, muitas coisas aconteceram. Antigamente, lembro que não tinha a tecnologia que temos hoje, que, de certa forma, a quantidade de suicídios que temos hoje é muito grande entre os jovens, entre os adolescentes. A gente sabe que não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, que requer muita dedicação, e estamos aí, né, dispostos a fazer valer o direito da criança e do adolescente de acordo com o que vai estar no estatuto, né? A gente vai seguir o que está no estatuto. Então, estamos aí, sabemos que não é fácil, não vai ser fácil, mas vamos nos dedicar como equipe.
Hinaldo, você falando da... Quando a gente fala, todos aqui, de uma forma ou de outra, ou conhecem ou são, né, nativos e viveram em, ou vivem em comunidades com uma situação diferenciada, onde há, é necessário um trabalho também preventivo com essas crianças e adolescentes. Como é que você está vendo essa missão também lá para o pessoal do, na área do Laura Ramos, Sobreira, como disse a Renata, da necessidade também de um trabalho preventivo?
Olha, Nil, veja bem, eu tenho experiência, não em alguns casos, como elas são conselheira, como Patrícia, né? Mas veja bem, eu trabalho na assistência social, só que, né, agora atualmente eu trabalho no PA, são famílias rurais, né, que são agricultores, mas eu trabalhei na Pintada, na comunidade da Pintada, né, como educador social no serviço de convivência. Então eu tenho uma certa experiência com criança e adolescente. Já nessa questão aí do Laura Ramos, né, que você sabe, né, que é uma localidade, né, que é carente, né, em algumas coisas. Veja bem, eu acho o seguinte, Neil, que é fazer um trabalho de divulgação. Primeiro, né, divulgar lá qual é o papel do Conselho Tutelar, certo? Porque quando a gente foi pedir o voto, a gente encontrou muitas barreiras. Divulgar qual é o papel, certo? Para ganhar o respeito de todos. E depois, né, no andamento, né, a gente ir fazendo um acompanhamento e falando da importância, né, da família. Porque às vezes você vê uma criança na rua, né, mas ela está ali, mas ela tem pai e tem mãe. Então se você chegar e disser, olha, quem é a mãe desse menino? Fulano, pronto, vamos lá, vamos conversar. Analisa o problema, certo? Tem uma rede que trabalha em parceria, certo? Então, se é problema de saúde, vamos para a saúde. Se é um problema de educação, vamos para a Secretaria da Educação. Se é um problema de assistência social, nós vamos, né, entrar em contato. Então, assim, eu acho o seguinte, que o conselho, somos nós cinco, nós temos que sentar, certo? E fazer um planejamento, certo? Vamos planejar e, como eu disse agora há pouco, vamos fazer esse trabalho preventivo primeiro, certo? Levando a informação, né, de qual é o papel do Conselho Tutelar. Eu acho que primeiro é isso aí, porque a gente ganha do respeito da mãe e do pai, a gente chega no objetivo.
Entendi. Bom, eu vou para mais um intervalo. Na sequência, o promotor Lúcio Luiz de Almeida Neto avalia como foi essa eleição e as mensagens que não param de chegar aqui no nosso programa avaliando esse processo eleitoral. São 11 horas, 1 minuto. Voltamos e agora nesse bloco eu estou na ponta da linha com o promotor Lúcio Luiz de Almeida Neto, que faz uma avaliação do processo. Eu acompanhei o senhor durante a semana, inclusive sei que o senhor era contra a realização da eleição na data que aconteceu, no dia de ontem, por conta, né, da pouca divulgação, todo esse processo que a gente já tem conhecimento. Mas dá para dizer que entre mortos e feridos escaparam todos, doutor Lúcio? O processo acabou acontecendo dentro do que se esperava? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Muito bem. Bom dia, Nil. Bom dia a todos os conselheiros eleitos, né? Bom dia a Zelita, a Tito e a todos os ouvintes da Rádio Pajéu. De fato, Nil, a gente pegou esse bonde andando nessa reta final diante da licença médica do Dr. Gustavo Tourinho. E entramos, na verdade, formalmente no processo com a portaria que me designou na sexta-feira para acompanhar o pleito de eleição dos conselheiros tutelares de Afogado da Engazeira e Guaraci. Já na quinta-noite, em contato com a comissão eleitoral, o Conselho de Direitos da Criança, e buscamos articular, né, uma reunião na promotoria com a presença de todos os candidatos, todos. Né? E naquele momento eu dizia, né, e indagava se eles estariam à vontade para fazer a seleção domingo, já que é assim, por uma questão da própria deficiência, a gente tem que assumir a culpa, né? Uma falha, eu diria, do próprio sistema de justiça, com a decisão judicial, no meu entender, equivocada de suspensão, né, do pleito, que retirou a oportunidade de campanha de massa, né, desse pleito, para os candidatos, para que levasse sua mensagem de forma mais efetiva à população, com as propostas, cada um defendendo a sua candidatura e, consequentemente, uma oportunidade maior de reflexão do próprio eleitorado. Então, a gente entendia que, como isso foi retirado e com essa suspensão tendo perdurado até a quinta-feira, né, que a eleição era no domingo, eu dizia que se realmente o pessoal se sentisse incomodado, não com tranquilidade suficiente para realizar essa eleição no domingo, teríamos sim que buscar devolver o tempo de campanha que foi tirado, né? E mesmo sendo eleição nacional, com todas as implicações, né, dessa articulação para o Brasil inteiro, a gente ia manejar uma medida judicial para garantir, digamos, que ocorresse essa suspensão e com a eleição posterior. Veja que ontem mesmo, por exemplo, não houve eleição em Olinda, né? Amanheceu, né, quando foram começar os trabalhos, havia um problema da gráfica com nomes diferentes de candidatos, enfim, uma situação que inviabilizou, e a promotora lá, a Aline Rochella, nosso colega, fez essa ação para que fosse suspenso o pleito. Então, assim, isso não é uma coisa que fosse, na verdade, tão desejada. O ideal era que a eleição acontecesse, mas o ideal também é que a população possa exercer a sua cidadania de forma mais plena com o tempo necessário. Como? A unanimidade dos candidatos, né, declarou naquela oportunidade que, mesmo assim, pretendia fazer a eleição, a gente entendeu também que, nesse contexto, já vinha havendo, de certa forma, um contato, mesmo que não fosse a campanha, né, de rua, institucional e inclusive nas redes sociais, mas claro que cada candidato já vinha comunicando seu nome a pessoas amigas, pessoas conhecidas, e que isso deu também uma certa tranquilidade para as pessoas, né, optarem, os candidatos, por fazer. Então, entre mortos e feridos, como você estava falando aí, eu acho que nessa parte, né, a coisa aconteceu, as pessoas compareceram também para votar, né, uma eleição que não é, digamos assim, obrigatória, tem voto facultativo, mas a gente viu pessoas idosas indo votar, pessoas com deficiência indo votar, pessoas que realmente assim vieram exercer essa cidadania e também num gesto de prestígio de apoio aos candidatos dar o seu voto, né? Então, razão pela qual a gente entende que também é um compromisso e uma responsabilidade com essas pessoas, né, para fazer valer e corresponder a essa expectativa das pessoas que foram lá votar. Numa avaliação que eu fiz, inclusive ontem, eu dizia que, assim, comparando Afogados com Guaraci, teve prós e contras, né, em ambos, né? Aqui nós tivemos uma diferença, e digo isso também, uma diferença em relação a algumas outras cidades do Pajeú, a gente sabe que, assim, a população da zona rural, ela, para exercer a sua cidadania e votar, ela precisa eminentemente do transporte, né? Eu entendo que se subtrai um pouco da oportunidade dos eleitores da zona rural quando não se tem um transporte, né, institucional para uma eleição. Liberar o transporte para candidatos, logicamente que a própria legislação, ela coíbe isso, porque quebra o princípio da isonomia entre as candidaturas, tendo visto que um candidato pode ter uma condição maior, fretar um caminhão, fretar dois, fretar três, e trazer os seus eleitores, ao passo que os outros ficariam numa situação de efetiva desvantagem. Mas se os eleitores da zona rural não têm carro, e assim, não tem um transporte institucional, e os candidatos também não podem transportar, como é que danado esses eleitores vêm? Não vêm, né? E aí causa efetivamente um prejuízo. Claro, então, que essa é uma reflexão que vale para os próximos. Eu entendo que há um custo, é verdade que há um custo. As prefeituras têm dificuldade de recursos, hoje têm, mas aí comparando, a Iguaraci tem uma zona rural muito maior do que Afogados, tem um município mais pobre do que Afogados, e a prefeitura optou, teve essa decisão, que eu diria que é louvável, de botar o transporte para a zona rural. Em Guaraci tivemos uma participação maciça, muito grande, né, maior do que em Afogados da Engazeira. Então, esse é um ponto a destacar.
Eu ia perguntar ao senhor, porque o senhor falou transporte, e houve uma denúncia ontem de que alguns carros, tipo Pau de Arara, com eleitores, vieram para cá, e que teria havido, há uma denúncia subjetiva de que o Bolsa Família teria apoiado um candidato, e estão me perguntando aqui o que o Ministério Público vai fazer em relação a isso, já que está no bojo do debate sobre carro.
Não, pois não. Veja, as denúncias em relação às situações do pleito, elas poderão ainda ser apresentadas de uma forma mais objetiva. E será apurado. O que tem será apurado. Ontem tivemos a notícia, né, de que o Bolsa Família esteve aberto. Quando recebemos essa notícia, a própria noticiante informava, não, mas já agora já está fechado, não está tendo mais, né, essa movimentação. Também em relação ao veículo, na hora que eu soube que tinha esse veículo, me dirigi ao veículo até para questionar realmente como era, em que contexto eu estava lá. E assim, indaguei, já tinha várias pessoas em cima do veículo, inclusive pessoas idosas e tudo. Era um veículo de uma comunidade rural aqui, salvo engano, do Pajéu Mirim. E perguntei ao motorista como é que ele estava lá, em que contexto estava havendo aquela vinda de eleitores, inclusive quantos estavam faltando. Faltava, parece que, duas pessoas para terminar, o caminhão já estava, né, praticamente de partida. E eu disse, olha, isso aí não é possível, essa vinda de veículos dessa forma, né? Isso foi dito, inclusive, em reunião. Então, assim, o senhor volte para o seu sítio e efetivamente não volte, não poderá ficar voltando para ficar trazendo eleitores apenas de um candidato, se for o caso, né? Isso foi feito na hora e, assim, a gente chamou a polícia para fazer o acompanhamento, chamou a Guarda Municipal também, e desse horário até o fim, eu não tive notícia de mais nenhum outro carro que veio trazendo eleitores nesse contexto. Tinha também um ônibus com uma tarja de escolar, não era um dos ônibus da própria prefeitura, mas era um ônibus que tinha escrito escolar. A gente também mandou localizar motorista, mandou localizar de onde era, e mandou retirar imediatamente o local, com a determinação clara, inclusive para a polícia, que os veículos que viessem nesse contexto fosse apreendida a carteira de motorista, no caso do motorista, o documento do carro, e o veículo fosse recolhido ao pátio do batalhão e ficaria lá apreendido, né, com essa nossa determinação. Então a gente contou com o apoio do comando do batalhão aqui, e isso de pronto teve. Eu depois passei perguntando aos próprios candidatos, e aí, como é que está essa questão? O pessoal disse, foi resolvido porque a gente não viu mais.
Então, muito bem, entendi. Doutor Lúcio, eu quero agradecer e sua mensagem final, inclusive aos conselheiros, que a festa é muito bom comemorar, mas como eu estava dizendo a eles, mais importante agora é a missão, que não é fácil, de ser conselheiro tutelar. E eu quero agradecer ao senhor e mais uma vez parabenizar por estar acompanhando também esse momento que é tão importante.
Muito bem, Nil. Bem rapidinho, eu diria apenas assim, também que houve na avaliação uma questão que a gente verifica, tanto para Afogados como para Iguaçu, de que deve haver um desmembramento de algumas sessões para que haja uma quantidade menor de eleitores em fila, porque a gente verificou durante o acompanhamento do processo que tinha pessoas que iam votar, a fila estava muito grande, principalmente na letra M, né? Na letra J, e aí voltavam porque não conseguiam votar. Lá em Iguaçu também foi caótico em determinado momento, porque muitas pessoas para votar, por exemplo, todas as urnas da escola Rosette, de uma eleição normal, estavam numa sessão só. Todas as urnas da escola de Diomedes, noutra sessão só. Então, teve durante o dia inteiro filas enormes e muitas pessoas também deixaram de votar. Então, isso já ficou com uma avaliação como para o próximo pleito. Como também, em relação a Iguaçu, a gente tem que destacar a necessidade de uma melhor definição, assim, da apuração. Porque da forma como estava lá, tinha apenas uma mesa apuradora, veja, em Afogados, teve 6 mesas apuradoras. E quando a gente começou a apuração ontem em Iguaçu, da forma como estava, deu 1 hora de apuração, tinha se apurado 82 células. Eu disse, olha, 1 hora de apuração, a gente não conseguiu apurar nem 100 votos. Foram mais de 2 mil lá. Então, nessa pisada, com 5 horas, se fosse 1 hora para cada 100, vai ter que conseguir apurar 500. Então, a gente estaria ainda hoje, agora, apurando, entraria pela tarde, talvez pela noite, da forma como estava. A gente que então transformou uma mesa que tinha, quer dizer, criou mais 4 mesas, então ficamos com 5 mesas apuradoras lá, a partir de certa altura da apuração. Tivemos que fazer um treinamento lá e tivemos que fazer todo um conjunto de adequações no curso da apuração. E a apuração, eu digo, era assim, terminou de 7h10 da manhã. Mas eu diria que foi um passo positivo. De qualquer modo, a gente viu a manifestação da cidadania, e eu diria, em resumo, para os eleitos, que a missão de conselheiro tutelar é muito mais do que uma oportunidade de trabalho, né? A gente sabe das dificuldades de todos, e muitas vezes se quer também ter a oportunidade de ganhar um dinheiro, que é justo, que é honesto, mas assim, é necessário ter perfil, é necessário ter consciência da missão, que você vai estar cuidando de crianças e adolescentes, primeiro, em situação de vulnerabilidade e risco, vítimas de violência, que precisam de todo o conjunto de política, de atenção e apoio, como também situações de adolescentes infracionais, onde o conselho é chamado para fazer o acompanhamento desde o processo do BOC na delegacia, também o processo judicial e as medidas socioeducativas aplicadas de internamento e diversas de internamento. E que, para além dessas duas situações, a gente tem a função de conselheiro, lá no artigo 136 do Estatuto, assessorar o Executivo Municipal, por exemplo, na elaboração da proposta orçamentária anual e na definição da política de atenção à criança e adolescente. E isso é um trabalho que diz respeito à prevenção geral, não apenas àqueles casos que chegam no Conselho como vítima de violência ou de ato praticante de ato infracional, mas há uma campanha, ou aliás, há uma ação preventiva que deve ser feita para cuidar dos direitos básicos da saúde, da educação, né, melhoria efetiva da condição, né, desses adolescentes. Que envolve a política de atenção também à pessoa, com assistência social, garantindo a atenção, a nutrição, desde a fase intrauterina, com assistência pré-natal até assistência pós-parto, e depois a nutrição e a garantia das outras, dos outros mínimos, como a gente chama, nesse pós. Então, enfim, é um conjunto de responsabilidades que é necessário que o conselheiro tenha, e que a gente, em algum momento, deve dar condição com o Conselho Estadual, com o Conselho Municipal, de ampliar essa capacitação, ampliar essa qualificação dos conselheiros, para que eles possam exercer bem o seu papel. E orientar a população, como foi dito aí também, eu acho que o Nilo estava falando disso, no sentido da população compreender o papel, para também não querer cobrar do conselho aquilo que ele não é para fazer, e efetivamente cobrar do conselheiro aquilo que ele deve fazer. Então é isso, que Deus ilumine e abençoe a todos e todas. Parabéns pela luta, não apenas aos eleitos, mas como também aos suplentes. Assim, a eleição ocorre com três fases, a gente disse, né? É o processo de candidatura, de colocação das candidaturas postas, e para isso tem que ter os candidatos. É o processo de votação, que é o processo do protagonismo do eleitor, onde a democracia deve prevalecer com a soberania da vontade das urnas na escolha. E é o processo de apuração que transmite, né, que traduz essa vontade, que foi concluído de ontem para hoje de manhã. Muito então, bem. Que Deus ilumine a todos e parabéns.
Muito obrigado ao doutor Lúcio, trazendo sua reflexão. Ele que esteve acompanhando, e realmente a apuração da eleição do Conselho Tutelar em Guaraci terminou agora pela manhã, foi a que demorou mais. Você acompanhou o nosso programa e sabe, a gente durante todo o programa trazendo detalhes aqui.